era que o Lucas falou que não era possível se gastar 200 mil reais pra comer.
250 mil reais.
200 mil. Não veio aumentar, não.
Não, 250 mil
era
reais.
Era 200 mil. 200 mil.
Eu lembro da discussão, eu tava aqui.
A gente teve essa... a gente vai colocar a nossa discussão no ar. Por favor, JB.
Não é possível gastar 200 mil pra quê?
Você vai ouvir aí...
Pra comer em um restaurante.
Que eu falei, claro que dá pra gastar 200 mil em restaurante. O Lucas teimou com a gente que não dava. Então a gente vai colocar o trecho, não é mesmo? A nossa direção, a nossa produção, né? Pode soltar, por gentileza. Eu acho que fez pra viralizar.
Eu também acho que foi.
Igual às vezes, você já viu aquele. Quando umas pessoas postam umas contas de restaurante que dá 250 mil reais.
Não dá.
Você acha?
Também acho que não. É? Acho que eu, pelo menos, eu, na minha ignorância, não conheço nenhum restaurante de São Paulo, cidade que eu habito, que tem pra você gastar 250 mil reais.
Ah, dependendo, dá.
Que isso,
opa, Batista? Dá, opa.
250 mil reais.
Se pedir umas champas, uns negócios nervosos, você gasta. Se levar uma turma, opa.
Champanhe. E aí, Jota? O que você acha? Você acha que dá pra gastar 250 mil reais num restaurante em São Paulo?
Me dá 250 mil reais que eu provo pra você que dá. só de pinga.
Só de bebida.
Já
o Batista, no mesmo dia, ele falou que tem uns restaurantes aí que tem uns vinhos de 100 mil reais cada.
Mais.
E pede duas garrafas e acabou.
Não lembro, sim, enfim.
Sim, pô, tá. Mas é que eu não fui com essa cabeça, eu fui com a minha ignorância, como eu mesmo disse. Pô, né? Os pratinhos que eu como é mais.
Você gosta de prato barato?
Eu gosto. E você,
JB? O que você acha, então, JB, da comida, por exemplo, do bom prato? Que é um real, né?
Vários que cobra. É fundamental você ter uma comida mais acessível. É um projeto bonito. É legal, já comi no bom prato. Vale mais. Pagaria dois.
E eu quero que, então, reforçar. Dá pra gastar 250 mil reais num restaurante em São Paulo?
A vida é sua, você estraga ela como quiser.
Valeria. Não, claro, se valeria a pena,
claro,
não.
Claro que dá.
Ah. Tá vendo?
Bebida, vinho.
Como? Me indica um restaurante. Vai que a gente tem um ouvinte
não
agora.
Indico, acho que não vale. Eu não falei que vale. Eu falei que dá pra gastar.
Não vou indicar porque não vale.
Por quê? Por ostentação, né? Fora de moda.
E vem cá, e aquele restaurante que cobra um menu degustação, 3 mil reais, você acha que vale a pena?
Depende do caso. Você tem expertise, tem serviço, tem produto. Cada caso tem que analisar. Senão a gente vai ser leviana. Mas dificilmente vale, isso eu te adianto.
E qual foi o lugar que você mais gastou pra comer? Você falou assim, caramba, gastei aqui um rim.
Caramba, não gasto tanto, não. Mas tem alguns restaurantes mais caros. Vou te falar um exemplo bom. Tá, um exemplo bom. Um exemplo ruim, entrega ou não entrega? Não entrega. Dom, que é um restaurante que tem mais de 20 anos, é super
no
famoso. Acho que é o restaurante mais premiado da história do Brasil, né? Não vale. Uma comida sem sabor, inócua, não rola. Não vejo dinheiro gasto ali. Em bebida, comida, serviço, expertise, produto. Vale. Otec, no Rio de Janeiro, do Alberto Landgraf. Também, acho que em ambos, se fizer o rolê completo, mais de 2 mil reais, com certeza. Ele entrega a cada centavo.
Caramba!
Olha só!
Estamos aqui falando com ele, que é cronista gastronômico, conhece os melhores e também os piores restaurantes do Brasil. Júlio Bernardo, JB e Mini Ruth, por favor.
JB, eu quero saber o seguinte, o que você acha desses bares moderninhos que estão na moda de usar decoração para parecer mais vintage, né? Como se fosse um bar antigo.
Constrangedor. Acho que temos a nossa propriedade intelectual, não é nenhum elogio, né? É a nossa obrigação ser honesto, né? Constrangedor. Virou um monte de Epcot Center, né? Bar temático, uma Disneylândia, né? Dos bares, restaurantes. Constrangedor.
E nessa linha.
Eu moro
ainda...
no centro antigo de São Paulo. Eu sou velho por natureza. Acho que pode. Pode e deve ser mais inteligente que isso.
E aproveitando essa linha, esses restaurantes meio zens e tal, que colocam no cardápio comida afetiva.
Puta!
O que é que você tem a dizer?
Viu? Tem toda uma lista, né, de chavecos gastronômicos. Comida afetiva é um dos chavecos da vez. Siga o caminho do dinheiro. Desconfie de qualquer coisa parecida com storytelling. Ou uma coisa criada pra te enganar.
Qual foi a ação
comida
mais...
afetiva na tua mãe. Come em casa.
Sim. Tá. Qual foi a ação mais pega-trouxa que você já viu de restaurante usando?
A gente já teve bar de gelo.
Bar de gelo? Eu lembro, meu Deus. Que era inspirado na Rússia, né? Que loucura. Caramba, é verdade. Tem muita coisa. Você lembra? Outro?
Não lembro agora, mas assim, cada semana tem uma novidade, né?
Muito bom.
E o que você acha dessas comidas que viralizam, JB? Por exemplo, ano passado teve o morango do amor, né? Esse ano a gente tem o bolo pudim nos festivais de fatias. O que você acha dessa viralização?
Acho que você vende comida, qualquer coisa que você venda, primeira coisa que você tem que pensar é pra quem você vai vender. Mas isso tem uma razão de existir? Vou vender pudim, morango do amor. Não tem um público pra isso. Agora, existe o público da internet, o público viral. Tem todo o mercado pra isso. Eu desprezo profundamente. Eu quero que todos sejam felizes longe de mim.
JB, você viu que recentemente o Trump e o Lula se encontraram?
De novo?
É, de novo.
Tão amiguinhos, né?
Amiguinhos. Se encontraram e almoçaram juntos. Se eu disser o que eles comeram, você poderia dar uma analisada?
Por favor, onde
então,
eles
vamos
comeram?
Lá. Eles comeram lá na Casa Branca.
Ah,
né?
Ok.
E a entrada foi uma salada de alface romana com jícama, gomos de laranja, abacate e molho citro. O que seria uma jícama?
Ah, não sei.
Não?
Não.
Bom, eu vou pesquisar,
por
mas...
Por favor, desculpa,
então, tira... Não, fica tranquilo.
Mas saladinha, pra ver 80 mais, tá valendo.
Pra ver 80 mais. Tá bom, o prato principal foi filé de carne grelhado com purê de feijão preto, mini pimentões doces e relish de rabanete com abacaxi.
Desequilibrado, né?
Desequilibrado. Total.
Feijão,
também
feijão com carne? Não,
feijão com relish, que é uma... O que seria o relish?
Relish é um molhinho pra dar uma acidez, comida com porco, não, uma conservinha, não. Não? Conseguiu?
E a sobremesa?
Jícama é um tubérculo originário do México, pertencente à família das leguminosas.
É uma batata.
Uma batata.
O que você acha disso?
Eles meteram uma maionese lá pro Trump comer e falaram que é uma salada.
Eu acho que político não merece comer coisa muito melhor, não.
Boa! Sensacional! Muito bom! Não
teve
muito
sobremesa? Bom.
A gente não teve acesso à sobremesa, adoraria.
Você sabe que uma vez tem um amigo que ele tinha fazer um podcast ao vivo, ele chama José Trajano.
Claro.
Daí eu cozinhava na casa dele, a gente fazia ao vivo, tá? Daí o Lula foi outro dia. Vou cozinhar pro Lula, né? Falou: não, eu só como comida da minha cozinheira, vou levar uma rabada. Daí levou uma rabada pro Lula.
Ele só come a comida da Janja, paca, por exemplo. O que você acha? Paca e o Bolsonaro era pão com leite condensado. Quem que se alimenta melhor?
Evoluímos, né? Pão com leite condensado é droga mais pesada. Paca é porco.
Porco.
É tudo porco. Carne de porco é saudável, gostoso.
Olha só.
Por favor,
já tá vendo? Lá em casa, a gente tem um dilema. A minha avó adora botar coentro em tudo.
Eu adoro sua avó.
Só que o resto da família odeia coentro. Você acha que tem algum tempero que estraga qualquer tipo de comida?
Eu acho que sua avó é uma sábia. Sua família tá errada. Não estraga, ela domina, né? Ela predomina. Se não gosta de coentro, substitui por salsinha. Não, quem não gosta de coentro é inimigo mesmo. Eu sou do time da sua avó.
Tá vendo, vó? Fica a dica.
Chama sua avó pra... Fala sua avó me chamar pra comer na sua casa.
Fala!
Sua família.
Falando em vó, Ana Maria Braga é boa cozinheira?
Ela é uma boa... Eu nunca comi a comida dela. Mas ela é muito boa de TV, né?
É.
Ela é muito boa de TV. Pro que ela faz, basta.
Falando em bons cozinheiros, a avó da Mini Ruth, que é uma Masterchef.
É.
Esses jurados do Masterchef entendem mesmo de comida ou porra nenhuma?
Entendem muito de televisão, né? Pra eles, e tem uma boa base de cozinha, claro. Pro que eles fazem, Tá ótimo.
Restaurante do Jacquin é bom?
Qual deles? Jacquin tem
o... O Presidão, tem o Savá, né?
Eu parei de frequentar, nunca frequentei, mas eu parei de ir, no... eu conheci os restaurantes do Eric depois que ele tornou-se um artista de televisão. Não é uma crítica a ele, que torna-se um outro segmento, né? Então eu não fui. Mas eu já fui em alguns restaurantes dele. Ele é um bom cozinheiro. Sabe fazer algumas coisas muito bem.
Fogaça.
É mais limitado, né? Não gosto. Uma comida sem acidez.
Nem aquele aligô que ele fala, aquele negócio, aquele purê que é
tão... Comida pra paladar infantil, né? Purê com queijo. Meio constrangedor.
E a outra lá, Helena, é Rizzo, né?
Helena Rizzos. Ela é muito boa dentro do que se propõe fazer. Ela tem uma cozinha autoral, não é o que eu gosto de comer também, mas tem o seu povo.
E o que você gosta de comer? Dá uma dica aí pro povo.
Eu gosto de comer bastante coisa, cara. Eu gosto de comer comida boa. Eu gosto de comer comida japonesa, eu gosto de comida brasileira.
O que é uma comida brasileira boa?
Arroz, feijão, bife. Eu gosto de comida do Pará. Adoro peixe com açaí, tacacá. Adoro tacacá.
Olha, já comi, já levou a Joelma pra comer alguma coisa assim?
Oi?
Já levou a Joelma pra restaurante?
Não faz parte do meu ciclo de amizades. Adoro comida mineira.
Muito bom. Eu também. JB, o que você acha desse tipo de restaurante que diz vender experiência gastronômica? E aí, quando você chega lá, é só um bife com arroz.
Você fala experiência, você cai no mesmo balaio do gourmet? Valor afetivo. É xaveco. É xaveco. Fala sobre um produto pra te vender.
É aquele pega trouxa que a gente falou anteriormente.
É a mesma linha do gourmet.
Gourmet é bem constrangedor. Gourmet não se usa, se usa menos hoje. Hoje é artesanal o novo gourmet, né?
E os caras, os gringos que vêm pro Brasil, que o povo taca brigadeiro, olha. E o heavy, né, hein? E o heavy to experimentate brigadeiro. O que você acha de. O brigadeiro é uma boa apresentação pra cativar o gringo que vem pro Brasil?
Depende do gringo. Se for um americano meio trouxa, se for um trumpista, foda-se, dá. Merece coisa melhor. Se for alguém interessado em comida, a gente tem coisas mais gostosas.
Do que o brigadeiro.
Olha só.
Agora uma pergunta um pouco polêmica. Eu quero saber desse caso que movimentou o Brasil, de um ser chamado Ed Mota. JB, você é a favor da taxa da rolha?
O idiota, né?
É idiota.
Vários restaurantes vivem de vender comida e bebida. Metria tem uma despesa com isso, então é justo. Agora, independente disso, o que ele fez de xingar a equipe de Paraíba, ele tacar a cadeira no chão, é de uma grosseria que vai além da questão, né? Acho que nada te dá alvará pra ser escrotinho da estrela.
Batista?
JB, grande JB, é o seguinte, JB, a gente sabia que você vinha aqui hoje, aí a gente pediu pro nosso estagiário, porque a gente tem um refeitório lá embaixo, a gente pediu pro nosso estagiário fuçar as marmitas dos apresentadores da casa. Então, desde o primeiro escalão até, né, os mais simples como nós. E aí, eu tenho aqui, muda a trilha, porque agora você vai analisar a marmita dos apresentadores. Você sabe falar isso aqui, Minnie Ruth, ou você quer que eu faça o primeiro?
Eu falo. A Joana Trepton.
Joana Trepton, que é a apresentadora do 360.
Isso. Essa é o primeiro escalão?
Primeiro escalão.
A marmita dela tinha foie gras selado, risoto de trufas brancas e caviar.
Cafona. Primeiro, foie gras não resiste a marmita. Trufa também não, tem que ser fresca. Tudo errado. Olha como o rico não necessariamente come bem.
Tá vendo? Tudo errado. Pode ter uma intoxicação. Fica atento, hein, Joana?
Pra marmita? Não, Joana perdeu.
Perdeu.
Joana perdeu.
Daniela Lima, outra apresentadora. Cuscuz paulista e pra rebater aquela Fanta uva. Tava lá na bolsinha dela.
Cuscuz paulista bem feito, é uma delícia. Fanta uva, sinto muito, né?
O nosso querido Benja, na marmita dele tinha mini coxinhas, bolo de carne e vários sachês de ketchup.
Trash? É pro Benja? Pra ele tá bom.
E pra terminar, Mayara Bastianello, que é mais da, né, do, é tipo nós aqui, é do baixo
povão.
Baixo clero. É do baixo clero. É. A Mayara, a gente viu na marmita dela um carbonara com ketchup.
Meu Deus. É. Não, Mayara, não.
Não?
Tá vendo? Falando em ketchup, você acha que pizza com ketchup pode ou não?
Pode. Depende da pizza. Se você estiver no Rio de Janeiro, qualquer coisa parecida com a pizzaria Guanabara, que é famosa lá, se colocar ketchup, torna a pizza comível. Porque aqui não é um lixo. Então é uma maneira de dar pra encarar. Agora, uma boa pizza, não.
Tá vendo? Aí vale, né? Eu, mesmo sendo carioca, sou obrigado a concordar com o JP.
Cariocas de onde?
Eu sou da Zona Norte, da Tijuca.
Tijuca?
Come-se muito bem.
Terra de Aldir. É, calma.
Terra de Aldir Blanc. Estamos recebendo ele, o cronista gastronômico JB Júlio Bernardo. Seja muito preparado para o que o Júlio vai falar, porque, rapaz, ele não tá poupando ninguém. Ninguém tá passando ileso pelas papas de Júlio Bernardo. E a gente já volta com essa entrevista, mas antes vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia. Nós trouxemos a pergunta: qual erro ortográfico um político já cometeu e que te marcou? Aquele que você lembra, você até ri, chora de rir só de lembrar. Você responde pelo WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcelo Batista.
É o maior crime que um político já fez contra a língua portuguesa. A Jussara Silva diz: eu lembro quando o Lula falou uma vez menas. Aí ela falou que cada vez mais ela tem menos esperança no Brasil.
E você, Menihute?
A Rebeca Guedes, ela mandou: eu já cansei de ver a Dilma falar, a gente vamos. Melhor que isso, só se a gente for estocar vento.
E aí, Batista?
Joilton Bosco, o Bolsonaro falando uma vez, Nova Iorquinês. Né? Ele consegue falar errado em todos os idiomas. Como é que o Bolsonaro falaria Nova Iorquinês?
Ah, toma aqui, Nova Iorquinês.
Okay. Mais um comentário aí, Minihuti.
Olha só, o Lúcio Dantas, ele mandou: na época do escândalo do triplex, eu assisti as matérias só pra ver o Lula falando tripec.
Então é isso, se você lembra de algum crime contra a ortografia que algum político tenha cometido, manda pra gente no nosso WhatsApp, 011.
Lembra do Rogério Magro, que ele falou que o ministério dele era imexível?
Imexível. Isso eu lembro.
Imexível.
Criando não também. Existe imexível?
Não. Embroxável, imexível não existe. Então, você lembra algum, manda pra gente 011 97221 1001. Voltamos então com ele, JB, o crítico, o cronista gastronômico, que conhece os melhores e piores restaurantes. Ô Júlio, você viu que a Luísa Sonza tá com um restaurante de comidas afrocomidas? Você viu isso?
Faliu isso?
Cara, faliu? O que eu tô sabendo...
Na Vila Madalena?
É, que é um restaurante com comida afro-brasileira, que mistura Brasil e África.
Quebrou.
Mentira,
é
menino.
Mesmo? É, rapaz.
Quanto tempo? Mas também dá pra, depois mas, da papelada, né?
Mas ela não tem, assim, tantos seguidores, tantos fãs, eles não foram no restaurante?
Pois é difícil unir os cinturões, né?
Fica aí.
Não, o público dela não é de comida. A sócia dela, a cozinheira,
sim,
a dona Carmen, numa pernambucana, é uma super cozinheira, gente boníssima. Eu não cheguei no restaurante, mas senti alguém famoso, e que é super famosa, e uma super cozinheira. Não deu certo.
Você conhece alguém que visitou o restaurante?
Conheço.
E a pessoa falou que essa comida era boa, ruim?
É, por isso que eu não fui.
Você acha que ela acabou abrindo esse restaurante meio que pra colocar por baixo dos panos as acusações de racismo que ela teve, por exemplo?
Eu não posso afirmar isso, mas pode ser, né?
Pode ser.
Sim, mas pode lavar dinheiro, lavar moral, né?
Lavar louça, né?
Lavar louça ninguém quer.
É, eu passo.
Agora, o JB, eu tô olhando aqui, eu fiz um mapeamento assim, seu. Você tem cara de vegano. Vegano é chato ou não? O que você acha?
Acho que vegano é tendência. Cada vez mais forte no mercado, é um caminho sem volta.
É mesmo?
Sim. Porém, existe um tipo de vegano muito chato, que celebra a ausência de ingrediente. Ah, no estrogonofe sem carne. Ah, daí não, né?
Não dá, né? Não dá, não dá. E falando em veganismo, né, que é uma coisa mais moderna, talvez, a nova modernidade da cozinha talvez seria essas comidas com mais proteína, com mais whey, pra galera mais fit, né? O que, que você acha desse tipo de comida?
Eu acho que as coisas têm nome. Isso tem dado certo há bastante tempo. Tem que parar de chamar bife de proteína, ovo de proteína, pão de carbo, né? Então, do mesmo jeito que você tem comida afetiva, tantos temas, whey, protein, siga o caminho do dinheiro. Sempre tem alguém ganhando bastante dinheiro te fazendo de bobo.
Eu queria só, aproveitando, só pra você complementar rapidinho, você acha que com essa, com esse crescimento do povo usando essas canetas emagrecedoras, os restaurantes vão ter que repensar nos seus cardápios?
Tá todo mundo repensando já. Já tem menu mondiário, por incrível que pareça. As pessoas comem menos. Primeiro, uma geração que não bebe agora. Os mais jovens bebem muito pouco. Pré-mondiário. Agora elas não comem também. Mas todo mundo quer usar seu espaço, todo mundo quer compartilhar um espaço ali. Então tá cada vez mais difícil trabalhar. Então, mais tendência, realidade. Cardápios menores. É uma nova realidade.
E vem cá, o Rodrigo Hilbert. Você acha que ele cozinha bem ou ele só é bonito?
Ele é gato, né?
Ele é gato.
Ele é gato, ele casa bem.
Mas cozinha bem, JB? Quero saber se ele cozinha bem.
Eu nunca comi a comida dele. Pra televisão, funciona muito bem. Ele é muito bom no TV. Não só pelo rostinho bonito. E ninguém se mantém fazendo comida por tanto tempo sem saber nada. Alguma base ele tem, né? Mulher dele, não sei se é Fernanda Lima, Fernanda, né? Ele é casado com Fernanda Lima aí, um casal Colgate, né?
Exatamente.
Comissário de margarina. A mulher dele foi fundadora do Mani, né? Ela foi sócia de Helena Rizzo. São do Rama. Você tem vontade de comer a comida dele? Não. Mas alguma coisa ele sabe. E bom de televisão ele é.
Muito bom. Batista, por favor.
Agora a gente tem aqui algumas frases e a gente quer saber se você aprova ou desaprova, meu caro JB, que é o Julinho cancelado no Instagram. Né? Já deu pra perceber que ele não tem papo na língua.
Deu pra perceber porque eu fui cancelado, né?
Aprova ou desaprova? Mini Ruth.
Música ao vivo no restaurante.
Puta que pariu, não. Eu sou a favor do couvert artístico ao contrário. Quanto que é pra você parar de tocar?
Tá certo. Muito bom. Televisão ligada no bar.
Jamais. As pessoas estão perdendo a arte de contemplar, de estar no lugar. TV no bar? Não. TV em casa.
Comida apresentada com gelo seco.
Nem no Play Center.
Queijo em cima da picanha.
É uma bela maneira de estragar os dois, né? Estraga o queijo, estraga a picanha.
Pão com mortadela no Mercadão.
Aquilo é ridículo, é absolutamente ridículo. Pra que 400 gramas de um embutido dentro do pão? Não. Não, você fode o pão, fode o embutido. Não, pão com mortadela é uma delícia, mas não onde lá.
E o sanduíche de pernil do Estadão?
Horroroso. Horroroso, desequilibrado. Não, é pão murcho, muito recheio pra pouco pão.
Torre de chope.
Tem valor universitário. Você tem 18 anos, só tem dinheiro pra isso, tá valendo. Tipo, hoje de sushi.
10% do garçom. Aprova ou desaprova?
Eu acho que se você questiona não pagar o serviço, você pode comer na sua casa.
Oh, taxa de rolha?
Vale.
Cardápio de QR Code.
Puta, não. Odeio. Uma das piores heranças da pandemia.
Pimenta caseira.
Fundamental. Uau. Sim, é a primeira coisa que eu falo assim.
E pra fechar, aprova ou desaprova a fusão de cozinhas internacionais?
Cada caso é um caso.
Estamos aqui com ele, depois dessa interação do aprova ou não aprova, o JB. Nossa, JB, realmente estou impressionado com o fato de você não pestanejar na resposta. Acho isso fantástico. Acho que todo cronista gastronômico deveria ser assim, né?
Eu também.
Infelizmente não são, não, né?
Agora o mundo é colorido.
É, todo mundo
Oi,
feliz,
tudo
né?
bem, galera? Fala, galera. Eu tô aqui, achei uma portinha. Não.
Achei uma portinha.
Fecha a porta.
Então é isso. Olha, muito obrigado pela sua participação. JB, obrigado de verdade. E por favor, vamos agora dar o seu serviço. Quem quiser te encontrar, seja no YouTube, no Instagram, como é que faz?
Instagram, arroba Juninho Cancelado, YouTube, Boteco do JB.
Perfeito, então você pode ir lá, tá postando vídeo todo dia, toda semana, como é?
Não, o Instagram é mais atualizado.
Então a gente vai seguir lá, arroba Julinho Cancelado, YouTube, Boteco do JB. Muito obrigado, este foi o cronista gastronômico que conhece os melhores e os piores restaurantes do Brasil. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele, o JB. E a gente segue daqui do nosso programinha de meu Deus, trazendo a nossa IA. Sim, é hora da nossa IA, a nossa ignorância artificial. É hora do Chato GPT.
Olha só que legal.
Muito bom. Tá ouvindo, eu vou tá fazer. Ouvindo. Muito obrigado, JB. Estamos nos despedindo, JB. Obrigado, JB. Você foi muito incrível. Eu vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença. Vamos lá? Chat GPT. O que fazer quando eu estou sem motivação?
Mesmo nos dias sem motivação, lembre que até as entrelinhas descansam antes de voltar a brilhar.
Muito bom, agora vamos. O chat errou, porque é estrelinhas, não entrelinhas. É
KKKJ, chato... desculpa.
Chato GPT. O que fazer quando eu estou sem motivação?
Vai sem vontade mesmo. Você acha que nós fazemos o que aqui todos os dias?
Pronto, essa foi a resposta do chat. Ok, tá bom, então vamos lá. Próxima pergunta. Chat GPT. Como escolher uma carreira?
Escolha bem sua carreira. Trabalhar com o que ama faz a vida florescer mais bonita.
Que bonitinho. Chato GPT. Como escolher uma carreira?
Tarô. Vai no tarô que é a melhor. O tarô vai falar o que você tem que fazer. Né? Muito bom. Essas frescuras de escolher. Ai, vou fazer um teste de aptidão. Dá tudo errado aqueles testes de aptidão.
Este foi o Chato GPT. É.
Muito bom. Escolha algo senhor. Que dê dinheiro, pô. Que hoje em dia, né?
Agora é hora de trazer informação com diversão. É hora do seu quadro favorito aqui no Sobremesa, o seu programa favorito. É hora de trazer aquele que a gente ama, o quadro que a gente adora.
É hora do Girinho de Notícias, vai! Olha aí.
Muito bom.
Olha aí, rapaz. Olha, a primeira notícia, inclusive, tem a ver com a Patrícia Brava, né? O Silvio Santos.
Vai acabar o aviãozinho?
Não, não
que
vai.
Calma aí.
Vai acabar?
Seguinte. Participante erra a primeira pergunta do Show do Milhão sobre botão no elevador. Olha que loucura. Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição SS, que significa, vamos lá, Mini Ruth, o que significa?
Ixi.
Letra A, saída secreta. Letra B, subsolo. Letra C, sem saída. E letra D, saída suspensa.
Deve ser uma saída secreta, tipo em Harry Potter.
SS, né? Pra mim no SBT, só Silvio Santos.
Mesma coisa, pra mim, mesma coisa. Você vai ouvir agora, então, a Patrícia Bravanel no Show do Milhão fazendo essa pergunta dificílima pra participante. E vamos ver o que a participante escolheu. Solta Meu o som Deus aí, por céu. Favor.
Alguns elevadores possuem um botão com a inscrição SS, que significa saída secreta, número 1. Subsolo, número 2. Sem saída, número 3. Saída suspensa, número 4.
Número 4, saída suspensa.
Número 4, saída suspensa. Muito bem. Posso perguntar?
Pode.
Alternativa número 4. Está correta?
Perdeu. Errou.
Ela errou na primeira pergunta. Não.
Sorte que vai valia quanto isso aí? Milão?
Mil reais.
Perdeu R$1.000.
Ai, nossa, já teria errado também, rapaz.
É, mas o que eu gostei é que ela foi seca, ela não titubeou.
É verdade, ela não teve dúvida.
Ela falou, o que que ela respondeu mesmo?
Saída suspensa.
Saída suspensa. Ela falou, né?
Ai, coitada dessa participante que perdeu a oportunidade de ganhar o valor em dinheiro. Você sabia que no SBT paga em dinheiro, né?
Paga em dinheiro, é verdade.
Em dinheiro, nota física, que me faz lembrar da próxima notícia, por favor, Batista.
Ó, o Banco Central, que o Pix subiu muito. Hoje em dia todo mundo faz Pix.
É, todo mundo tem, é fácil, né?
Então, o Banco Central confirmou o fim do dinheiro em papel.
Ué?
As cédulas vão acabar.
Mas vai acabar agora, amanhã? Como é que vai ser isso?
Acho que gradativo. Vão recolher aos poucos, né? As cédulas da época do real, né, de 1994, elas vão ser retiradas de circulação em todo o país.
Por mim, pode acabar. Aquela de 200 eu nunca nem vi.
Eu também nunca vi. Eu vou começar então a juntar. Vai virar coisa de museu, né?
Ó, tem que pensar assim. Só da turma do funk aí, do Rian, do Pose lá, que prenderam esses dias, só deles já recolheram mais de 300 mil em espécie. Então esses aí já
manda pro Banco Central.
Já vai pro Banco Central.
Já vai, facinho.
Vai ficar ruim pra quem falsifica, hein, rapaz?
É verdade, olha aí.
Isso é bom.
Já tem uma solução.
É.
Não é que tá ajudando agora?
Como é que vão fazer as maracutaias de pagamentos em dinheiro, a malinha?
Lá de Brasília?
A malinha, a famosa malinha. Não vai ter mais dinheiro na cueca?
Não vai ter.
Como é que vai fazer,
pessoal,
agora?
Pessoal, vocês estão prejudicando toda uma estrutura, uma infraestrutura que existe desde 1950, que é lá de Brasília. Vocês estão vindo agora com essa nova lei aí de tirar a cédula do Brasil, deixar só no Pix e no cartão. Vocês estão prejudicando os políticos. Agora vocês estão mexendo com gente séria. Com gente que precisa de dinheiro físico. Não tem como, pelo amor de Deus.
Daqui a pouco vai ter uma casa de papel.
Né? Lembra do Gedel, que só dele achava 51 milhões em dinheiro?
Lembra aquelas malas, coisa linda?
Você lembra?
Aquele apartamento cheio de mala. Não vai ter mais como, né?
Vai ter que
pena.
Fazer um Pix.
Pode ser que alguns senadores e deputados queiram ir contra essa decisão.
Vão votar contra, né?
Com certeza.
Vamos lá, vamos abaixo, Banco Central. Deixa as cédulas em paz. Próxima notícia, já que a gente tá falando de Brasil. E a gente está falando de dinheiro. Vocês sabiam que a Polícia Federal, na verdade, a Receita Federal, ela apreendeu 22 toneladas de camisas de futebol falsificadas? Vocês ficaram vendo isso, menino Gutiérrez?
Nossa, sério?
Você viu isso?
A época de Copa, né?
Só de camisa. Eu fui na 25 esse...
Máquina de lavar.
É, operação lava-roupa suja.
Lava-roupa suja. É. Bom, agora, traga aí a próxima notícia, que é de fofoca, menino Gutiérrez.
É, de fofoca, e tá lá no site da TMC, viu? TMC.com.br, entra lá pra conferir a notícia inteira. Em uma carta, a dona Deolane, que está presa, né? Ela acabou escrevendo uma carta aí, negando a relação com o PCC. Inclusive, na carta, ela diz que está sendo perseguida e censurada.
E como que ela falou na carta?
Pois é, o texto divulgado ontem aí, né, foi ditado à mão, ou seja, ela escreveu à mão, né? E ela diz o seguinte: mais uma vez, a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião.
Eu tenho um ódio quando ela usa esse tema.
Mãe, odeio.
Formadora de opinião que não presta, né? Só se é isso, né?
Você não vê no rolê. Eu chego no rolê falando, a mãe tá on.
Não, eu acho chato.
Esse é a mãe. E o jeito que ela fala, assim, aquela mãe, jeito meio molenga.
Você é mãe,
né,
de presidiário.
Perseguida e censurada, ela pode dar a mão pro monarque, né, cara?
Deixa eu perguntar. Aquele povo que fala que é. Ela tem fã.
Cara, eu não sei.
Será que ela paga pro cara ir lá falar que é fã? Porque eu não acredito que uma pessoa pode ser. Sim. Não, mas a ponto de ir igual aquela outra vez na frente do presídio pra ficar lá com faixa, com camiseta.
Ah, mas tem, né? Muitos fãs também, inclusive, vieram do ex-marido dela, o MC Kevin, né? Que era um cantor muito famoso no funk. Então, às vezes migraram, né, os fãs.
É mesmo?
Que loucura.
Que loucura. A mãe tá presa.
A mãe tá enjaulada.
A mãe.
Segura a mãe, segura. Agora tá presa.
Eu gostei do Rian. O caminho, as pessoas ficam com medo de mim, Gabriel.
não sai uma lágrima. Que raiva que dá. Ô, Cabrini, vou tentar imitar. Ô, Cabrini, as pessoas sentem medo de mim na rua, Cabrini. As pessoas mudam de lado da rua, Cabrini.
Aqui é parola.
Vamos lá, próxima notícia. Mas, ó, eu gostaria de pedir um momentinho aqui pra gente. Se vocês me permitem, queria fazer o momento Tecla SAP. Sabe o que é Tecla SAP, Minute?
Não sei.
Tecla SAP, quando você coloca ali pra você entender, quando vem a explicação.
Que aparece escrito embaixo.
Traduzir?
Parece o Tecla
SAP. Legenda.
Uma legenda, que é o seguinte. Vocês dois aqui lembram que a gente noticiou aqui no Sobremesa. Lembra do esqueminha lá do INSS que prejudicou muita gente?
Lembro. Do roubo dos velhos.
Do careca do INSS. Exatamente. Era um esquema que roubava dinheiro
dos
velhinhos pensionistas do INSS. Você, velhote, velhinho, que
Batista,
tem a sua aposentadoria e que veio faltando dinheiro. Você falou, ué, o que tá acontecendo? Te roubaram. É isso mesmo. Roubo do dinheiro dos velhinhos. Mas vejam só como a mídia brasileira está noticiando.
Como?
Por exemplo, o jornal O Globo disse assim, ó, na capa: PF e CGU realizam nova fase de operação que investiga descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Mas não foi só o Globo do Rio de Janeiro, não. Tem mais, ó, a Folha de São Paulo. PF mira dirigentes de associações em nova fase de operação sobre a sua aposentadoria e que veio faltando dinheiro. Você falou, ué, o que que tá acontecendo? Te roubaram. É isso mesmo. Roubo do dinheiro dos velhinhos. Mas vejam só como a mídia brasileira está noticiando.
Como?
Por exemplo, o jornal O Globo disse assim, ó, na capa: PF e CGU realizam nova fase de operação que investiga descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Mas não foi só o Globo do Rio de Janeiro, não. Tem mais, ó, a Folha de São Paulo. PF mira dirigentes de associações em nova fase de operação sobre descontos ilegais no INSS. Tem também no site do governo, o gov.br, que é o site do governo, também chama de descontos indevidos. Resumindo, estão chamando roubo de descontos ilegais e descontos indevidos. Vê se pode. Hoje em dia, se você sair com o celular na rua, tome cuidado, que pode passar alguém e fazer um desconto indevido de você.
É um desconto tecnológico.
É um desconto tecnológico. Tome muito cuidado. Ó, se você for fazer BO sobre um roubo, você tem que falar que foi um desconto indevido, tá? Aí eu tava na rua, aí veio um rapaz e fez um desconto indevido na minha carteira. Tem que usar agora essa nomenclatura, já que os grandes portais de comunicação desse país estão usando este linguajar.
É o consórcio.
É o consórcio. Não, é um consórcio. Amigos jornalistas, pra quê? Pra que chamar de desconto se a gente pode falar que foi roubo? É roubo do INSS.
Ai,
que coisa
ai.
Feia, hein?
Você já olhou o seu, Batista?
Eu não olhei, não.
É melhor
só olhei
olhar
de uma senhora lá de Guarulhos. Deixa eu falar um negócio aqui, meu irmão.
Vocês viram
que o Malafaia, o Silas, o pastor, ele foi convidado pra participar do filme Dark Horse do Bolsonaro. Tá lá no site da TMZ, vai lá. Só que ele não aceitou. Era pra fazer ele mesmo, porque ele que celebrou o casamento do Bolsonaro com a Michelle em 2013, né? Aí falaram, ô Silas, você não quer fazer de novo lá, ó, encenar pra nós o casamento no filme? Aí ele falou que não. Sei lá, porque...
Pô, Silas, vem participar do meu filme, pô.
Meu irmão.
Irmão. Ele não concordou com o dízimo. Quer dizer, com o cachê. O cachê tava muito baixo.
Ora, hoje, se a gente não tomar uma nota de repúdio, bicho. Porra, meu, vou falar a verdade. Se não tomar uma nota de repúdio hoje do governo ou da Folha do Globo, a gente toma do Malafaia. Meu irmão, vamos lá. Próxima notícia, meu irmão.
Parou tudo, galera. Parou.
O que foi?
Cuca, solta a vinheta.
Não. Olha aí.
Agora o mundo para.
Errou.
Agora o mundo para.
É isso mesmo. Agora o mundo para porque a Kelly Key revela parte que não gosta em seu corpo.
Ela ainda, né, falou o seguinte: essa parte está descolando. Porcaria! Quanto mais chequinha estou, mais fica assim. Parece a pelanca de um galo. Disse ela sobre o pescoço.
Essa é a notícia. Kelly que revela a parte que não gosta em seu corpo. Tá bom, né?
A gente segue com notícias bem menos importantes e bem menos pelancudas do que essa. Vai, Batista!
Eu vou fazer essa aqui, ó, do taxista que foi preso.
Ih, rapaz, como assim?
O taxista, ele... É o taxista no Rio de Janeiro. Ele tentou cobrar R$3.400 de turistas em Copacabana por uma corrida.
Nossa!
Caramba. O valor correto seria 40 cruzeiros, 40 real, né? E aí, os turistas, a hora que eles perceberam o golpe, eles acionaram a polícia.
Pô, pelo amor de Deus. Oh, o pessoal do Rio,
3.400. Pô, mas acho que nem de táxi aéreo fica esse preço.
Nem helicóptero, você vê? Dá, o cara alugava.
Tem bandeira 1 e bandeira 171 nesse caso aí, tá vendo? Meu, se não que ficar loucura. Esperto, os caras cobram caipirinha outro dia, lembra? R$2.000 uma caipirinha.
Aconteceu aqui no litoral de São Paulo, uma moça, uma turista, que foi pagar um espetinho, o cara quis cobrar também R$1.000 no espetinho.
É, mas no Réveillon é isso mesmo.
É, no Réveillon.
É. E carne de paca, certeza. Letra aí não dá, né?
Talba até foi ótimo. E o Aguinaldo Batalha falou, uma vez o Collor falou beneficente, rapaz.
Ai, que dó.
Meu Deus do céu, tava... E aí ele disse aqui, só ele tava ciente que ia confiscar as poupanças.
Mas sabe que no Rio tem muita gente que fala beneficente, né?
Beneficente.
É muito comum. Vai, Mini Ruth.
Ó, a Marcela Monte, ela mandou, eu lembro do Dória mandando um pessoal ir pra casa comer mortandela.
Ui, que dor.
Nossa senhora. Nossa, mas...
Essa deu azia, hein?
Ellen Barbosa tava assistindo uma entrevista e a Janja soltou um somos atoras.
Ai, não.
Atoras.
Mentira.
É. Atoras?
Atoras.
Nossa, essa doeu muito.
Quem faz filme é ator. Atora.
É quem faz filme é à toa. Isso que é.
Eu quero ser atora.
Amigos e amigas, o nosso programinha de meu Deus chega ao fim, mas amanhã estamos de volta com mais sobremesa, mais Mini Ruth, mais Marcelo Batista, tchau, e mais Lucas Salles. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Tchau.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre... Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Transamérica. TMC.
4 da manhã, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 28 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua quinta-feira. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. Em São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da PEC que reduz a jornada de trabalho no país. A proposta passou por 34 votos a 4. Com isso, o texto segue para a votação no plenário da Câmara, que começou ainda na noite desta quarta-feira. Se aprovado pelos deputados, o projeto será enviado ao Senado Federal. A proposta estabelece que a jornada máxima de trabalho passe a ser de 40 horas por semana. O número ficou acima de 36 horas previstas no texto original. Após negociações entre governo federal, empresários e entidades patronais, o relator da proposta, o deputado Léo Prates, definiu regras para a transição da mudança. A redução da carga horária será feita em duas etapas. Primeiro, a jornada semanal cai 2 horas em até 2 meses após a promulgação da PEC. Depois, haverá nova redução de 4 horas em até 12 meses após a primeira etapa. No total, o prazo de adaptação previsto é de 14 meses. O texto também garante 2 dias de descanso por semana aos trabalhadores. Essa regra começa a valer 60 dias após a promulgação da proposta. Convenções e acordos coletivos que contrariem as novas regras perderão validade automaticamente dentro deste mesmo prazo. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal deu 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de revisão criminal apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro. Normalmente, o prazo para esse tipo de manifestação é de 10 dias. Nunes Marques afirmou que ampliou o período por causa da complexidade do processo e do fato de envolver um ex-presidente da República. O pedido de revisão criminal foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro no dia 8 de maio. Esse recurso jurídico é usado para tentar rever condenações definitivas quando há suspeita de erro judicial. A defesa tenta anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão imposta ao ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira a votação da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A análise da proposta foi interrompida depois que deputados apresentaram um pedido de vista coletiva, mecanismo que dá mais tempo para os parlamentares avaliarem o texto antes da votação. Com isso, a discussão deve voltar à pauta na próxima semana. Durante o debate, deputados contrários à proposta afirmaram que reduzir a maioridade penal não garante melhora na segurança pública e pode aumentar o número de pessoas presas no país. Já os parlamentares favoráveis disseram que jovens de 16 anos têm consciência dos próprios atos e defenderam que a maioria da população apoia a mudança. Além da redução da maioridade penal, a proposta também altera regras eleitorais. O texto prevê que o voto obrigatório a partir dos 16 anos de idade. A PEC também reduz a idade mínima exigida para disputar cargos eletivos no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que o Irã demonstra interesse em fechar um acordo com os americanos, mas disse que Washington ainda não está satisfeito com os termos da negociação. A declaração foi feita durante uma reunião de gabinete e também reforçada em entrevista à PBS News. Entre as principais exigências dos Estados Unidos estão a entrega de urânio e o abandono do programa de energia nuclear iraniano como condição para um possível acordo de paz. Mais cedo, a TV estatal iraniana informou ter tido acesso à minuta de um memorando de entendimento negociado entre os dois países. Segundo a emissora, o objetivo do acordo seria reduzir as tensões no Oriente Médio e normalizar a navegação do Estreito de Hormuz. A proposta prevê que as forças militares americanas deixem áreas próximas ao território iraniano e encerrem o bloqueio naval imposto durante o conflito. Em troca, o Irã se comprometeria a reabastecer em até 1 mês o fluxo de navios comerciais pelo Estreito de Hormuz aos níveis registrados antes da guerra. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediu nesta quarta-feira um cessar-fogo no leste da República Dominicana do Congo para tentar conter o avanço do surto de ebola na região. Segundo Tedros, os confrontos armados estão provocando deslocamentos em massa da população e ajudando a espalhar a doença em campos de refugiados superlotados. A cepa do ebola, que não possui vacina nem tratamento aprovado, foi classificada neste mês pela OMS como uma emergência internacional de saúde. As autoridades afirmam que os casos estão crescendo rapidamente no país. Até agora, o Congo registra mais de 900 casos suspeitos e mais de 200 mortes ligadas à doença. Os registros se concentram em três províncias do leste do país, incluindo Kivu do Norte e Kivu do Sul. Parte dessas áreas estão sob controle de grupos rebeldes, como o M23, apoiado por Ruanda, e a Alliance Fleur Congo. A organização humanitária Save the Sealing informou nesta quarta-feira que um quarto das mortes confirmadas são de crianças. A entidade pediu reforço urgente nas medidas de prevenção e controle da doença. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. Curitiba, o sol aparece entre nuvens e não chove. Máximas de 20 e mínimas de 13 graus. Em São Paulo, o dia é nublado, com máximas de 20 e mínimas de 12 graus. No Rio de Janeiro, o sol até aparece em meio às nuvens e com chuva. Máximas de 25 e mínimas de 18 graus. Em Belo Horizonte, o dia é nublado, mas o sol ainda aparece, viu? Sem chuva. Máximas de 26 e mínimas de 15 graus. Em Brasília, a quinta é de sol com nuvens, sem chuva. Máximas de 26 e mínimas de 17 graus. E para fechar, em Recife, o sol aparece, mas o dia tem nuvens e pancadas de chuva, viu? Máximas de 28 e mínimas de 23 graus. Pré-candidatos à presidência Ronaldo Caiado e Romeu Zema discutem uma possível aliança para as eleições de 2026. A movimentação acontece em meio às dúvidas dentro da direita sobre quem deve disputar o Palácio do Planalto. O repórter Murilo Hernandes acompanhou e traz os detalhes.
Aliados passaram a defender uma união entre Ronaldo Caiado e Romeu Zema após avaliarem que vários candidatos disputando o mesmo eleitorado podem enfraquecer a direita nas eleições. Os pré-candidatos à presidência tentam ocupar um espaço mais moderado da direita, buscando apoio de empresários, do agronegócio e do mercado financeiro. A movimentação também acontece em meio às incertezas sobre o futuro político da família Bolsonaro e sobre o posicionamento do PL na eleição presidencial. Até o momento, não há definição sobre quem seria candidato à presidência ou vice-presidente na chapa. Mesmo assim, as conversas entre os dois grupos avançaram nos últimos dias. Os bastidores aliados avaliam que uma união entre Caiado e Zema pode criar uma nova força política dentro da direita, fora do núcleo mais ligado ao bolsonarismo. A expectativa é que as novas reuniões aconteçam nas próximas semanas, enquanto os partidos começam a organizar as estratégias para 2026.
O Conselho Nacional de Justiça recebeu um novo pedido de expulsão contra um desembargador do Paraná suspeito de corrupção. O Ângelo Sfer tem os detalhes.
A Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná pediu o afastamento do desembargador Francisco Carlos Jorge do Tribunal de Justiça do Paraná. O magistrado é suspeito de vender sentenças em troca de um quadriciclo avaliado em mais de R$62 mil. A denúncia aponta que o veículo foi entregue como pagamento por uma decisão favorável em uma antiga disputa judicial sobre cobranças de aluguéis que se arrasta nos tribunais desde 1993. O pedido de afastamento foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça. O documento da OAB sustenta que as acusações são muito graves e lembra que o desembargador chegou a descumprir uma ordem do próprio tribunal que o proibia de atuar nesse processo. Em nota, o magistrado negou as acusações, chamou o relatório de investigação de duvidoso e afirmou que o quadriciclo foi comprado pelo próprio filho sem qualquer relação com o seu trabalho na justiça.
Autoridades se reúnem no Supremo Tribunal Federal para mais uma rodada de negociação do socorro federal ao Banco de Brasília, que tenta lidar com um rombo bilionário ligado a ativos do Banco Master. Os detalhes sobre o encontro com o Lucas Scherer.
Sem contar com o Palácio do Planalto como avalista, o governo do Distrito Federal terá um grupo de bancos públicos e privados como garantidor do empréstimo de 6,6 bilhões de reais necessário para equalizar as contas do Banco de Brasília depois do rombo causado pela aquisição de ativos do Banco Master. O dinheiro do fundo garantidor de crédito viria mediante contragarantias, como cotas dos fundos de participação dos estados e municípios e um plano de ajuste fiscal do governo da capital. Uma estimativa do BRB aponta a necessidade de injetar quase 9 bilhões em caixa para equalizar as contas. O governo do Distrito Federal, acionista majoritário do Banco Local, teve a nota de capacidade de pagamento rebaixada pelo Tesouro Nacional e, por isso, está impedido de fazer o empréstimo com a União como avalista. A medida foi contestada na Justiça, o que levou a Advocacia Geral da União a sugerir a negociação de um acordo, depois de algumas tentativas frustradas de contato da governadora Celina Leão com o Planalto.
E não importa qual foi o instrumento, mas ontem no Tribunal, no STF, Superior Tribunal Federal, nós conseguimos fazer um acordo com a União. E isso demonstra também uma capacidade de diálogo, de responsabilidade, de institucionalidade.
Depois de uma reunião entre parlamentares com o ministro da Fazenda, o deputado distrital Chico Vigilante, do PT, explicou a participação do Planalto no socorro ao Banco de Brasília.
Isso aí, a única coisa que o governo federal vai fazer é ampliar a possibilidade de empréstimo, porque hoje o governo do Distrito Federal só tem capacidade de tomar empréstimo de 900 milhões.
Nesta sexta-feira, vence o prazo estabelecido pelo próprio Banco de Brasília para apresentar o balanço das contas de 2025. O documento deveria ter sido entregue ao Banco Central até o dia 31 de março.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná vota na próxima semana o pedido de cassação do deputado Renato Freitas, do PT. Leonardo Gomes conta os detalhes.
O relator do caso na CCJ, deputado estadual Luiz Fernando Guerra, do Novo, confirmou o parecer do Conselho de Ética, que pede a cassação, portanto, do mandato do petista. Porém, a votação para envio do processo ao plenário foi adiada devido ao pedido de vistas de dois deputados do PT, Arilson Chiorato e Ana Júlia. Com isso, a votação fica para a terça-feira da semana que vem. O caso julgado aqui, sim, é aquele de maior repercussão nos últimos dias e nos últimos meses. A gente está falando de uma briga no meio da rua, protagonizada por Renato Freitas e um manobrista em novembro do ano passado. No entendimento de Luiz Fernando Guerra, o petista estava no exercício do mandato quando a briga aconteceu.
A partir do momento que você é eleito, que você é diplomado, deputado estadual, você carrega consigo essa condição e você tem que tocar a tua vida pessoal e também a tua vida parlamentar dentro daquilo que rege o Código de Ética da Assembleia do Paraná, em especial o Regimento Interno da Câmara.
Em novembro do ano passado, no entendimento de Luiz Fernando Guerra, o petista estava no exercício do mandato quando a briga aconteceu. Após a recomendação da perda do mandato de Renato Freitas, dada inicialmente no Conselho de Ética, a defesa do deputado apresentou recursos na CCJ, que foram analisados na CCJ, parcialmente aceitos, acatados. A indicação, porém, de cassação permaneceu de pé. O advogado do deputado Edson Vieira Abdala classificou a decisão do relator como absurda.
Tanto o douto relator quanto um dos representantes integram o mesmo partido, o que é uma questão, na nossa opinião, absurda em termos jurídicos e, desde logo, alegamos esta suspeição.
A votação do pedido de cassação na CCJ fica, portanto, para a semana que vem, dia 2 de junho. Se for aprovada, o processo vai, enfim, para uma votação final no plenário da Assembleia Legislativa.
Um levantamento nacional traz um novo alerta para Minas Gerais na área da segurança pública. O repórter Júnior de Castro conta os detalhes.
Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior aumento de homicídios estimados em 2024, segundo o Atlas Violência 2026, divulgado pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Oficialmente, por outro lado, o estado registrou 2.731 homicídios em 2024, uma queda de 2,3% em relação a 2023, isso de acordo com dados do Ministério da Saúde. Mas o estudo aponta um crescimento expressivo das chamadas mortes violentas por causa indeterminada, quando não é possível definir se a morte foi por homicídio, suicídio ou acidente. Aqui em Minas, foram mais de 3 mil casos em 2024, alta de 43,6% em comparação ao ano anterior. Com base em metodologia própria, os pesquisadores estimam que pelo menos 1.218 dessas mortes tenham sido, na verdade, homicídios ocultos. Com isso, o total estimado de assassinatos aqui em Minas chega a 3.949 casos, aumento de 25,2%, o maior crescimento do país. Belo Horizonte também aparece em destaque no levantamento, com alta estimada de 59% dos homicídios em 2024.
O Atlas da Violência, publicada nesta semana, mostra um recorte um tanto quanto triste. O Brasil registrou o assassinato de 3.642 mulheres em 2024, o que corresponde a 3,6%.